Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Nós começamos semana passada uma série de três sermões baseada no Pai Nosso. Semana passada o reverendo Eduardo nos falou como não orar. Ele nos instruiu pela palavra do Senhor com esse texto que está logo antes do ensinamento de Jesus de como orar, nos ensinando que nós podemos orar, isso ele falou semana passada, com uma motivação errada ou de meios, por meios errados, usando as palavras erradas, e também podemos estar com um sentimento errado numa oração. E nos mostrou então qual é a solução para esses três erros de motivação, de modo e sentimento. Obviamente que vocês vão entrar lá no canal da nossa igreja do YouTube, caso você não teve a oportunidade de ouvir, e ouvir essa exposição da palavra de Deus. E eu vou continuar o texto da onde ele parou na semana passada, que está em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz a palavra do Senhor: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu." Tendo em vista que nós vamos falar hoje a quem orar, a oração é destinada ao Pai, Pai nosso. E eu vou usar dos versos 9 e 10 para falar desse Pai que é nosso, para fazermos e direcionarmos a nossa oração. Antes, eu quero utilizar da sua imaginação. Eu não vou contar uma história, mas eu quero que você imagine uma história de um homem que é muito influente, um homem poderoso, um homem que quando se fala, todos querem ouvir o que ele fala. Quando ele chega, parece que dá aquele silêncio, aquele homem está chegando, então monta um cenário na sua cabeça. E quando esse homem chega, ele chega para fazer um pronunciamento, para dizer algo, e todos estão atentos, respeitando esse homem. O que ele há de dizer? Um homem de alta classe. Mas enquanto estão ali, com toda essa reverência àquele homem, enquanto ele está ali na frente, no seu trabalho, nas suas atividades, ele recebe um telefonema do celular. E o celular toca. Imagine. E ele, obviamente, naquele momento solene, mas ele olha, é o filho dele, é o filhinho dele. E se é algo urgente, é algo que ele precisa ouvir e tomar uma atitude ali, mesmo diante daquela pompa e circunstância, ele atende aquele celular. E o filho pergunta: "Pai, não esquece de comprar o pirulito que deixa a língua azul antes de vir para casa?" Olha a preocupação daquela criança. Meu pai foi trabalhar. Ótimo, todos vamos. Mas e se ele esquecer de trazer o pirulito que deixa a língua azul? Eu preciso ligar para ele. E esse pai ouve aquela mensagem, aquela ligação do filho: "Tá bom, filho, eu tô atento aos seus pedidos, às suas necessidades." Eu quero que você segure essa história um pouco. Eu quero que nós entremos agora no nosso texto, porque a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, que Jesus nos ensina quando entrarmos na presença do Senhor para conversar com Ele, numa oração, nós precisamos ter uma intimidade reverente. Mas eu quero enfatizar primeiro a intimidade, porque reverência é fácil. É fácil nós pensarmos em termos reverência ao Deus Supremo numa hora de oração. É fácil. E Jesus estava num contexto onde, pela cultura judaica, não se tinha muito essa noção de Deus como sendo aquele pai amoroso que se relaciona com seus filhos. Devido à sua história do Antigo Testamento, quando nós olhamos a percepção que eles tinham do Deus, do Senhor dos Exércitos, do Deus que, quando foi se revelar a Moisés, no capítulo 3 do Êxodo, o monte pegou fogo, fumegou, houve trovões e relâmpagos, e eles ficaram assombrados, eles ficaram com medo de se aproximar desse Deus que estava querendo se revelar a eles. E quantas vezes Deus também se achegou a eles de maneira poderosa, com milagres, com maravilhas, deixando eles com essa clara noção de que eles estavam lidando com o Senhor Todo-Poderoso. No entanto, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós temos Jesus introduzindo um conceito, e a partir dali esse conceito se espalha, onde ele fala 17 vezes Pai. 17 vezes Pai. Mas o Pai que Jesus utiliza aqui, nesses três capítulos, é o Abba, Pai, meu papai, meu amado Pai. É uma noção, um sentimento de intimidade que apenas um filho tem com seu pai, de confiar que o pai está ali o protegendo, o guardando, o segurando, o ensinando, o educando, o alimentando. Ele tem aquele amor, ele chega para o pai, ele fala o que precisa ser falado. Porque não existe uma barreira de um pai carrancudo que não dá acesso aos seus filhos e a criança não pede nada para o pai. Não é o caso. Jesus está falando aqui de um relacionamento íntimo com o pai, com Deus. Então ele diz, olha, quando vocês forem orar, eu sei que vocês estão acostumados a falar, Senhor Deus Todo-Poderoso, Glorioso, Majestoso, que está no trono, Santo, Santo, eu sei que vocês estão acostumados com isso, e é isso mesmo, Deus é tudo isso. Mas não se esqueçam, vocês estão se achegando ao Papai, que olha com você, a vocês, para vocês com amor, não com aquela distância toda. João capítulo 1, nós lemos no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, nós vemos na carta paulina, primeiro nós vemos o evangelho, João falando, agora, nas cartas paulinas, especificamente em Efésios, quando Paulo nos diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus sentiu o prazer, a vontade de destinar pessoas para serem seus filhos, para ele ter esse relacionamento de pai e filho. Então Jesus diz, quando vocês forem orar, lembre-se de que vocês estão falando com o papai. O que está envolvido nessa palavra é uma intimidade bilateral, do filho com o pai e do pai com o filho. Mas vamos para a carta joanina, quando em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, o Abba, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, a primeira lição que nós vemos, quando nós falamos pai nosso é de intimidade e de comunidade, porque Ele chama para sermos filhos. Deus nos chamou para fazermos parte da sua família, sermos chamados filhos de Deus. Mas o texto não termina aí, porque ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Aqui ele já se apresenta, mais uma vez, com aquele caráter de glória, de majestade e de soberania. Mas o que veio primeiro? A intimidade. É uma intimidade, uma conversa próxima, sem medo, com aquele que é soberano, porque está nos céus. E me veio algumas palavras na mente quando eu estava meditando a de Isaías 43:13, quando diz: agindo Deus, quem impedirá? Se nós estamos nos relacionando com esse Pai, que é soberano, se Ele agir, quem vai impedir? Outro texto que me veio à mente, muito comum na nossa linguagem diária: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando nós chegamos para conversar com o nosso Pai nessa intimidade, mas Ele é um Deus todo-poderoso, que nos fala: se Ele é por nós, quem será contra nós? Colocando essas duas verdades, esses dois conceitos juntos: Pai nosso que estás nos céus, glorioso, mas presente, transcendente, mas imanente. Esse Senhor Todo-Poderoso é o Abba, é o Papai que está conosco. Então, o que que nós, diante desse Senhor, poderíamos começar, então, pedindo? Já que Ele é um Deus que nós podemos pedir qualquer coisa, Ele é da nossa intimidade, Ele não tem uma separação de não termos acesso a Ele pela sua glória. Não, nós podemos achegar como o Filho chega ao Pai, mas Ele pode todas as coisas. O que você pediria? Esse Pai Todo-Poderoso, que pode qualquer coisa, pense aí na sua cabeça, o que você pediria? O que que as crianças pediriam? Hein, crianças? O que que vocês pediriam para um Pai que pode qualquer coisa? O avião mais forte, mais rápido que existe? A piscina maior que existe para vocês poderem nadar a vida inteira? O que que nós pediríamos para esse Pai que tudo pode? A melhor casa? O melhor carro? O que que nós pediríamos para esse Pai? A melhor família? O melhor esposo? Um esposo bondoso, amoroso, cordial, um esposo presente, amigo, trabalhador, santificado, consagrado? É claro que dá vontade mesmo de pedir essas coisas que nós pensamos para o nosso dia a dia. O que você pediria para o Pai? Pois então, o que Jesus nos fala para pedir? Jesus nos fala para pedir o que é mais importante. E o que é mais importante? Vamos para frente. Santificado seja o teu nome. O quê? O quê? Eu posso pedir qualquer coisa para Deus nessa oração que é breve? Eu estou aqui no meu dia corrido, no meu dia a dia de correria, tantas coisas para fazer, para estudar, para trabalhar, para fazer, no qualquer lugar. E o meu primeiro pedido para esse Pai amoroso que tudo pode, eu vou pedir para que o nome dEle seja santificado. O que você acha disso? Santificado seja o teu nome. Eu quero voltar àquela primeira ilustração que eu dei do menino que tem acesso àquele Pai poderoso, que quando lhe fala é autoridade, as pessoas ficam em silêncio para ouvi-lo, e quando ele fala é lei. E esse filho liga para ele, e em vez de pedir o pirulito que deixa a língua azul, ele fala: pai, as pessoas estão te tratando bem aí? Você tem uma água fresquinha do seu lado? Você tem um ar-condicionado fresquinho? As pessoas estão em silêncio para te ouvir? Estão prestando atenção no que você tem para dizer? As pessoas estão te respeitando como você merece? Pai, as pessoas estão percebendo que você é a pessoa mais importante que existe, e quando você fala, acontece, então elas têm que ouvir. Em outras palavras, pai, teu nome está santificado? O teu nome está separado? O teu nome está exaltado? Voltando para a oração do Pai Nosso, quando Jesus, que poderia ensinar-nos a pedir qualquer coisa, e lógico que na próxima semana nós teremos os pedidos dessa oração, mas os primeiros pedidos que Jesus coloca aqui são em relação a Deus, à glória de Deus, ao ser de Deus, à santificação, santidade de Deus. A preocupação do nome de Deus estar sendo respeitado, reverenciado. Meus irmãos, eu e vocês somos chamados cristãos. Esse é o nome que nós temos, cristãos. Discípulos de Cristo. Então nós carregamos um nome com a gente. E em que medida esse nome que nós carregamos para a gente, por onde nós vamos, o nome de Cristo é exaltado e santificado? Na maneira como falamos, na maneira como agimos, na maneira como reagimos, nos nossos desejos, nas nossas atividades. Como que as pessoas olham para nós e veem a glória de Cristo, a santidade de Cristo, a honra de Cristo, a reverência ao Senhor? Então Jesus está falando: olha, quando você orar, fala: Pai, santifica o teu nome, santifica o teu nome, separa o teu nome para, como sendo excelso, glorioso na minha vida. Porque muitas vezes o teu nome é ridicularizado. Quando ficam sabendo que eu sou cristão e sabendo o que eu fiz, eu ridicularizei o teu nome. Então, Senhor, santifica o teu nome. Santificado seja o teu nome, Senhor. Bem diferente de nós nos achegarmos ao Deus que tudo pode, além de ser aquele que tem uma intimidade conosco e pedir qualquer coisa que mudaria nossa vida, faria-nos ter uma vida maravilhosa, excepcional, nem querer ir para o céu, tão maravilhosa que ela seria. Mas Jesus nos diz o seguinte: ore, Pai Nosso, o Senhor glorioso que está nos céus, que o teu nome seja santificado, porque do jeito que as coisas vão, nós precisamos que o teu nome seja exaltado. Nós temos alguns versículos que vão nos ajudar a entender melhor essa ideia. Cadê aí? Cadê a Esther? Você pode chamar as crianças? Nós temos um terceiro ensinamento no Pai Nosso. E Jesus nos apresenta uma ideia de que nós, nessa oração, precisamos demonstrar que temos sede de Deus. Sede da presença dEle. Sede do ser dEle sendo revelado ao nosso derredor. em nós, por nós, através de nós, sede de Deus, porque a continuação do Pai Nosso nos diz: Senhor, venha o teu reino, Senhor, faça-se a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Nós já estamos quase no meio da oração e Jesus está exaltando o Pai, exaltando o fato de Ele ter chamado filhos, exaltando o fato de Ele ter um nome que precisa ser santificado, e agora apresentando que nós precisamos ter sede de Deus. Podemos pensar: eu tenho tantos pedidos para fazer, eu tenho tantas necessidades, eu tenho tantas coisas para pedir de casa, eu tenho tantas coisas para pedir da igreja, eu tenho tantas coisas para pedir do trabalho, eu tenho tantas coisas para pedir da família. Mas a beleza está aqui agora. A beleza da nossa necessidade de pedir todas as coisas, que se nós fôssemos anotar, daria uma folha enorme de tantos pedidos que nós teríamos para o Senhor. E Jesus está falando: ó Deus, que a tua vontade seja feita. Mas a vontade de Deus revelada onde? Não seria em todas essas coisas que nós estamos preocupados? Não seria um pedido: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, para que eu consiga, Senhor, ser o que o Senhor quer, um esposo melhor, Senhor? Que a tua vontade, Senhor, seja feita para que eu consiga, Senhor, ser um pai exemplar, Senhor. Que a tua vontade, Senhor, seja feita na minha vida para que eu consiga ser um pastor que exalte a tua glória, Senhor. Não dá para nós orarmos para a vontade de Deus ser feita e o resultado ser em todas as áreas das nossas vidas? Dá. Então, quando Jesus fala: Pai, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Senhor, não faça a minha vontade. Eu tenho vontade de várias coisas, mas Senhor, eu sei que a tua vontade é o melhor para a minha vida. Eu sei que a tua vontade é o melhor para a situação que eu estou vivendo, seja ela qual for. Estamos num contexto de uma doença muito agressiva. É claro que nós vamos orar para Deus curar. É óbvio, nosso Pai, nosso Deus que tudo pode, nós vamos: Senhor, cure. Mas nós vamos falar: Senhor, faça a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é melhor para mim e para o meu amado. A vontade de Deus. Na continuação, nós temos alguns textos. Romanos 12, 2 nos diz que nós podemos ter certeza que a boa e agradável e perfeita vontade de Deus está conosco, como filhos do Senhor. Se somos filhos do Senhor, nós temos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É sempre boa. A vontade de Deus é sempre boa para você, meu irmão. O que está acontecendo na sua vida? Você pode ter certeza que é bom. O que aconteceu? Você pode ter certeza que foi bom. O que vai acontecer? Você pode ter certeza que será bom. Mas, pastor, não parece? Não parece, porque os nossos olhos estão na situação e não naquilo que Ele faz em nós através das situações. É bom para Ele que a gente amadureça. É bom e agradável para Deus que a gente se fortaleça, que a gente tenha sabedoria para resolver os problemas. Nós temos mais alguns textos. Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então a palavra de Deus está dizendo: vocês pedem, vocês oram, vocês se achegam diante do Pai Todo-Poderoso e vocês fazem realmente as orações, os pedidos de vocês. Mas tem várias coisas que vocês não recebem porque Deus não vai dar coisa que vai fazer. Vai ser para o seu mal. A vontade de Deus é boa e agradável, é para te abençoar. Então ele não vai te dar aquilo que você está pedindo, que você pensa que é bom, mas ele sabe que não é bom. Então ele não vai dar. Ele não vai dar. João capítulo 4, versículo 34. Jesus fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele não só ensinou na oração do Pai Nosso: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Jesus viveu isso na prática. Na noite em que ele seria traído, em que ele sabia que no próximo dia ele sofreria tudo o que ele sofreu, ele foi para o jardim e ali, orando em agonia, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se houver uma outra maneira de salvar essas pessoas, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. A vontade de Deus foi tirar Jesus da obra da cruz? Não. Ele teve que passar por tudo o que ele passou, porque não era a vontade do Pai livrar ele daquele ato salvador pelo qual nos faz salvos eternamente e nos traz para esse lugar para exaltá-lo como Salvador glorioso e o nosso Pai. Jesus passou por tudo, fazendo a vontade do Pai. Mesmo quando ele pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não faça o que eu quero, faça a tua vontade. Então, quando nós formos orar no dia a dia, Jesus está ensinando: peça para Deus, coloque o seu pedido diante dele, mas lembre-se: Pai, eu sei que a tua vontade é a melhor. Eu sei que o teu plano é melhor, porque o Senhor entende e enxerga coisas que eu não enxergo. Eu quero concluir essa palavra, meus irmãos, lembrando da parábola que Jesus contou de um filho amado, que tinha tudo. Tinha o cuidado do pai, tinha as bênçãos do pai, tinha o ensino, orientação, tinha tudo do pai. Mas ele resolveu ser feliz fora da vontade do pai, fazendo coisas que o pai não ia aprovar, que não era honroso. Ele pediu toda a herança dele, saiu e gastou tudo. E veio uma fome na cidade, onde não havia o que comer. E esse filho pediu para trabalhar no cuidado de porcos. E ele, vendo toda aquela comida dos porcos, ele comeu aquela comida, porque era a única coisa que tinha. Ele não encontrou a felicidade, ele encontrou o fundo do poço, porque ele não andou na vontade do Senhor. Mas enquanto ele estava comendo aquela coisa horrível, ele se lembrou do que os servos do pai dele comia. E ele falou: eu vou voltar e vou pedir para o meu pai: Pai, me deixa ao menos comer as comidas dos teus servos. Dos servos, eu sei que eu não mereço estar no teu lar mais. E como que aquele pai recebe aquele filho? Meu filho, você voltou. Eu tenho o maior prazer de estar com você, de te abraçar, de te beijar, de colocar o melhor anel, de colocar a melhor roupa, de matar o melhor novilho, de fazer o melhor churrasco, a melhor festa. Meu filho, eu te amo, eu quero você do meu lado, você vai para dentro de casa. Porque eu sou seu pai, o Abba, o papai, que nunca te abandona e nunca vai te abandonar, nunca vai desistir de você. Apesar de você querer muitas coisas que não faz parte da minha vontade. Então nós temos este ensino de Jesus para aqueles que caminharam na vida longe da vontade do Pai diferente do que é ensinado na oração do Pai Nosso. E nós vemos ele voltando para o Pai. Mas então como você faz? Você está vivendo pertinho do Pai? Você está ouvindo diariamente o que o Pai tem a dizer para você? Você está nesse diálogo íntimo com seu Pai Celeste, seu Pai Todo-Poderoso, sabendo o que ele está falando, o que ele quer te orientar, fazendo a vontade dele, querendo que o nome dele seja santificado? Se sim, ok, glórias a Deus por isso. Se não, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você precisa ir ao Pai, mas só tem um caminho. O caminho não é religiosidade, o caminho não é ritual, o caminho não é igreja presbiteriana, o caminho é Jesus Cristo. O caminho é o que Ele fez por nós, quem Ele é, o caminho, a verdade e a vida. E como filhos, nós precisamos imitar a Deus. Como diz Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se nós oramos Pai Nosso, um filho se parece com o Pai. Como é o seu Pai, esse Pai Celeste? Quais são os atributos dele? Bondade, misericórdia, bondoso, gracioso, justo, fiel. Você se parece com seu Pai? E eu preciso me parecer cada dia mais com Ele, como filho. E eu preciso chegar: Pai, o Senhor nosso, santifica o Teu nome, faça a Tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. E a vontade de Deus para nós, como Pai, é sempre boa, sempre agradável. Podemos nos aproximar dEle. Mas, no processo de nos parecermos com Cristo, no processo de fazermos nossas orações, de fazermos nossos pedidos, de termos nossos desejos, como a palavra de Deus nos fala, às vezes nós pedimos mal, às vezes nós tropeçamos no dia a dia, em vez de viver em santidade, santificando o nome de Deus, a gente tropeça. Mas, meus irmãos, nós que estamos indo rumo à nossa cidade eterna, nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que, se nós cairmos, Ele vai nos levantar. Nós temos um Pai que, se nós nos machucarmos durante o caminho, Ele vai com a gente até o final, até a coroa da vida ser entregue a nós. Porque Ele vai nos fortalecendo, nos ajudando, nos guiando. Coloquemos diante dEle, então, nossos pedidos, nossos desejos de engrandecer o nome dEle na nossa vida.